Dois dedos de conversa.
Hoje à tarde da RDP Internacional vamos conhecer a Quinta do Popa. Faz lembrar um bocadinho os bonecos da Rua Sésamo. Para fazer esta visita, temos o proprietário, o Stefano Ferreira, e o enólogo da Quinta, o Carlos Raposo. Os dois juntam-se à tarde da RDP Internacional. Infelizmente não pode ser como eu gostaria de estarmos frente a frente por causa da pandemia. Abrimos uma garrafa de vinho e conversarmos. Bem-vindo à tarde da RDP Internacional aos dois.
Obrigado.
Bem-vindo, obrigado.
Bom, vamos lá então começar por saber onde é que fica a Quinta do Popa.
Então, Quinta do Popa fica localizada no coração do Douro, entre o Peso da Régua e o Pinhão, a Dorigo Taboaço, junto à margem do Rio Douro.
Diga uma coisa, onde é que foi buscar o nome para batizar a Quinta?
Então, vem da, no fundo da alcunha que era conhecido ao meu avô, ou seja, o Francisco Ferreira. Era mais conhecido pela alcunha de Popa, e daí que quando o meu pai, no fundo, ao dar continuidade a um sonho do meu avô, quis batizar a quinta, que antigamente chamava-se Quinta do Vidiedo, exatamente a Quinta do Popa, em homenagem ao seu pai, alguém da região do Douro, alguém que sempre trabalhou nas vinhas, e pronto, e daí, no fundo, o nome.
Diga-me outra coisa, Stefano é propriamente um nome português. De onde vem? Conte-me lá.
Não. O meu pai foi. Pronto, é aquelas histórias como muitos imigrantes, não é? Que saíram de Portugal com 16 anos. E no fundo eu nasci em França, voltei para Portugal com cerca de 9 anos. E pronto, e daí o nome, Stefano, que no fundo daria uma boa tradução para Stefano ou Estevão, porque cá não existe, não é?
Claro. E conta-me lá, e quando é que foi que começou a produzir vinho?
Então, primeira vindima de 2007. Quando eu digo primeira vindima é como Quinta do Popa.
Sim.
Ok? A Quinta, no fundo, foi adquirida em 2003. Fizeram-se algumas vinificações, fizeram-se alguns vinhos mais para a família, digamos assim, mas no fundo o projeto Quinta do Popa, como Quinta do Popa, nasce em 2007, foi a nossa primeira vindima, no fundo foi 2007.
Bom, okay? E para tornar isto ainda mais eficaz, foi recrutar o Cristiano Ronaldo dos Enólogos em Portugal, não é? O Carlos Raposo, não é? Como é que foi que o recrutou? Como é que foi que ouviu falar dele? Como é que ele de repente aparece no projeto?
Então, o Carlos é uma pessoa que nós já conhecíamos já faz alguns anos, obviamente. É uma pessoa que sempre trabalhou na área dos vinhos e sempre teve esse foco exatamente de evoluir, aprender ao longo dos anos. Para isso, teve em algumas posições ou em alguns cargos de algumas empresas que nós conhecemos, acompanhamos, etc. E pronto, e fruto, no fundo, desse acompanhamento que nós fizemos, também de uma ligação a nível pessoal, porque somos amigos também, e depois obviamente pelo lado profissional, que é a visão do Carlos e obviamente o objetivo que nós queremos e aquilo que nós pretendemos para a Quinta do Popa. Ou seja, o trajeto do Carlos já era conhecido, é uma pessoa jovem também e identificamos-nos também com os pensamentos dele. Daí que acho que o casamento
fez todo o
sentido. Só tem que dar certo.
Claro. Carlos, boa tarde, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Conta-me lá um bocadinho do seu percurso.
Ora viva, boa tarde a todos. É um prazer, antes de mais. Não, o meu percurso é um percurso de uma pessoa apaixonada pelo vinho, que desde cedo tive a sorte de descobrir que era isso que gostaria de fazer na minha vida. Portanto, focalizei as agulhas todas para esse sentido. E, portanto, comecei na bairrada com um curso profissional e depois rapidamente percebi que lá fora seria a grande vantagem em termos de aprendizagem e novas experiências. Portanto, lancei-me para Bordeaux, estive em Bordeaux 3 anos, depois fui para a Borgonha, isto já a estudar, não é? Sempre a estudar.
Sim.
Fiz licenciatura na Borgonha, depois voltei para Bordeaux, fiz o mestrado em Enologia, depois trabalhei em França, trabalhei na Austrália, na Califórnia, em Espanha. E depois cheguei a Portugal, trabalhei com o Dirk Nipor, na Nipor, aí no Douro,
sim, sim.
Vizinhos da Quinta do Popa, onde estive 8 anos, onde tive muita aprendizagem, foi muito enriquecedor para o meu currículo. E depois, em 2018, estava na altura de mudar e então comecei o meu projeto e comecei a fazer consultadorias nas quintas onde eu acho que me identifico, e a Quinta do Popa, como, como disse muito bem o Stefano, já éramos amigos há muito tempo, já acompanhava a evolução do Quinta do Popa, e é um projeto inovador, um projeto com garra, na qual eu me identifico, e é um prazer trabalhar com a Quinta do Popa.
Uhum. O Carlos é a Primeira Liga, não é? É a Liga dos Campeões, não é?
Não sei. tento estar a esse nível. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal, mas diria humildemente que muitas vezes corre bem.
Muito bem. Bom, vamos lá então tentar perceber como é que são caracterizados os vinhos da região, não os vinhos que produzem, mas os vinhos da região. Como é que os caracterizam?
Isso é para mim ou para o Stefano?
Posso ser fã, porque a próxima é para si, que é mesmo boa para si. Stefano, como é que caracteriza os vinhos da região onde habita atualmente?
Os vinhos do Douro?
Sim.
Quer dizer, os vinhos do Douro, no fundo, têm muitas castas autóctones que utilizamos, e aquilo que se consegue a nível de vinhos é que temos três sub-regiões também, não é? Por isso existe uma variedade de estilos, mas diria que são vinhos aromáticos, são vinhos com corpo, muitos deles são vinhos com álcool, com estrutura, mas no fundo que representam também aquilo que é o Douro, uma zona com bastante xisto, com temperaturas um bocadinho mais altas. Acho que é basicamente é isso que caracteriza os vinhos do Douro.
Uhum. Carlos, e como é que caracteriza os vinhos que produz? São muito diferentes daquilo que o Stefano contou?
Não, eu, se, por um lado não, por outro lado sim, eu vou explicar. Eu acho que o Douro tem características únicas na qual temos que valorizar, né? São vinhos muito frutados, com facilmente concentrados, facilmente alcoólicos, daí o nascimento dos vinhos do Porto, não é?
Só uma
grande
pergunta,
renome,
Carlos,
do Douro, dos vinhos do Porto.
Só uma pergunta. Quando dizem alcoólico, são vinhos mais fortes, é isso?
Sim, em termos alcoólicos, estamos a falar sempre de facilmente chegar aos 14, 15 ou mais, não é? Uhum. Os portos são vindimados um bocadinho mais, com um bocadinho mais de álcool. É uma região muito quente, onde há muita exposição, e portanto a uva amadurece muito facilmente, não é?
É uma uva,
portanto,
doce, é isso?
A característica... Diga.
É uma uva doce.
É uma uva facilmente doce, não é? Uhum. Claro que sem tirar características à grande qualidade do vinho do Douro, o perfil que me identifico mais, e acredito, e a Quinta do Popa também, são jogar com esta concentração toda, com esta facilidade de concentração de taninos, de cor, de álcool, e puxar um bocadinho a subtileza da frescura e do prolongamento de vida de um vinho, de tudo o que é a boca, não é, que se fala, em termos aromáticos, fruta mais fresca, sem ser compota, coisas mais gastronómicas, mais fáceis de beber, mas com uma qualidade fora de série, com uma qualidade altíssima, não é?
Sim.
Isso é o que se pretende fazer na Quinta do Popa, não é?
Muito bem. Bom, Stefano, então vamos conhecer o portfólio da Quinta do Popa.
Vamos lá. A Quinta do Popa, no fundo, produz, tem várias referências, que vai desde, ou melhor, produz desde brancos, tintos, rosé e vinho do Porto. Categoriza-se desde o nosso Contos da Terra, que será, no fundo, o nosso vinho gama de entrada, e depois, a partir daí, começam a entrar as gamas Popa, que será o nosso porta-bandeira, o nosso Popa Black Edition, que aí já são vinhos mais concentrados, com mais estrutura, com alguma barrica também. E depois trabalhamos também um lado que nós gostamos imenso, que é os monovarietais, com apenas uma casta, como uma Touriga Nacional, uma Tinta Roriz ou uma Touriga Franca. Okay? Depois outro do nosso vinho será o nosso Vinhas Velhas, que é a nossa parcela mais antiga na Quinta, que foi plantada em 1932. Tem 21 castas e, no fundo, dá-nos aquele que é o nosso vinho, que eu acredito que represente também muito aquilo que é o Douro, a nível dessa variedade, desse blend, dessa mistura de castas feita, no fundo, na vinha. Depois, acima disso, temos o nosso homenagem, que representa, no fundo, aquilo que será as melhores barricas, os melhores vinhos, as melhores parcelas que conseguimos extrair daquele ano para engarrafar, ou seja, representa aquilo que é a homenagem ao nosso avô e ao senhor do Douro, Francisco Ferreira. Uhum. Depois, baseamos também no lado do vinho doce e vinho do Porto. Uhum. Vinho doce, de ter a base do vinho do Porto, mas sem a adição da aguardente, ou seja, um vinho leve a nível de álcool, porque apenas tem 9,5, e é um vinho muito frutado, muito jovem, que acompanha muito bem algumas sobremesas não tão adocicadas. E depois aquilo que é, no fundo, a categoria mais alta do vinho do Porto, que é o nosso vintage. Lançamos 2 anos apenas, que foi 2016 e 2017, mas foi uma experiência muito enriquecedora, e no fundo também não queremos parar por aqui. Claro. Ou seja, o nosso portfólio basicamente será dentro destas gamas que enunciei.
Muito bem, depois de termos conhecido o portfólio, Carlos, qual é a sua menina dos olhos?
Eu gosto muito, gosto muito do Black Edition, acho que tem um grande potencial e é um representante forte do Douro na Quinta do Popa, mas não desvalorizando todo, adoro os Contos da Terra, que são vinhos acessíveis, vinhos muito gastronómicos, muito frescos, muito frutados. Para ser sincero, eu gosto de todos, mas se tivesse que escolher, talvez poderia optar pelos Black Edition. Sim. Daquilo que eu provei, que isto é um início de um projeto, estou há 2 meses, estamos há 2 meses a trabalhar juntos, tenho muito para descobrir, temos muita coisa para descobrir juntos e para aprender, não é?
Sim, diga uma coisa, daquilo que eu percebi, este Black Edition tem um leve sabor a madeira, não é? Por causa das barricas, não é?
Exatamente, um leve sabor a madeira, disse muito bem. Se fosse demasiado, já não seria da minha preferência.
Muito bem.
Bom, está muito bem integrado daquilo que eu provei e acho que tem um grande potencial de envelhecimento, que para mim é muito importante, que é o sinónimo de um grande vinho a nível mundial. Todos os grandes vinhos têm que ter uma grande capacidade de envelhecimento. Isso é dita a qualidade completa de uma garrafa de vinho.
Muito bem. Bom, Stefano, os seus vinhos têm representação internacional e em que mercados?
Nos Estados Unidos, Brasil, Canadá, França, diria Holanda, Alemanha, Bélgica, Suíça. Basicamente serão esses países. Uhum. A México agora também. No fundo estamos sempre abertos e obviamente que é esse o nosso trabalho, que é exatamente desenvolver parcerias com aquilo que a gente chama não distribuidores, mas sim embaixadores, que no fundo consigam também expandir um bocadinho aquilo que é o nosso trabalho e aquilo que estamos a criar. E isto é um trabalho que se vai desenvolvendo. A Quinta do Popa também é um projeto muito recente, não é? E estas parcerias também aos poucos vão surgindo. Muito Mas bem. Acho que estamos bastante bem representados além fronteiras já.
Bom, quando o Enol começa a criar um vinho do zero, provavelmente pensa naquilo que é o público-alvo. Quem é o público-alvo da Quinta do Popa?
Eu diria que nós temos aqui vários posicionamentos, não é? Acreditamos que, obviamente, temos um público-alvo destinado a pessoas de uma faixa etária dentre os 25 até aos 55, 60 anos, pessoas que querem e procuram novos produtores, procuram vinhos diferentes também, pessoas que gostam do lado da exclusividade também, de ter um pequeno produtor que produz poucas garrafas e que o produto não está banalizado, uhum. Ok? E também eu acredito que sejam pessoas conhecedoras, que procuram algo mais do que um vinho demasiado fácil, digamos assim. Muito bem. Ou seja, se no Contos da Terra são vinhos mais frescos, como o Carlos falou, etc., mesmo assim são vinhos secos. Quando eu digo secos, são vinhos que nem toda a gente aprecia. Por isso eu acho que será basicamente esse o nosso target.
Muito bem.
Pessoas que apreciam vinho, que gostam de uma boa descoberta e que gostem de vinhos que tenham um potencial de envelhecimento e de crescimento em garrafa.
Muito bem. Bom, estamos a viver um ano de pandemia. Isto é terrível para o negócio, porque, no fundo, há uma ligação muito grande entre o turismo e a produção de vinho.
Uhum.
Vocês estão a prever uma retoma boa dos vossos vinhos?
É sim, nós acreditamos que sim. Obviamente que o ano de 2020 foi muito penoso para toda a indústria dos vinhos. Existem alguns mercados que continuaram a trabalhar, mas obviamente no mercado nacional foi bastante complicado, exatamente porque o nosso foco é a restauração, a quem também envio um grande abraço, porque eles também sofreram imenso, a par de nós, obviamente, o mercado está fechado. Acreditamos, obviamente, que dia a dia as coisas estão a retomar e acreditamos que aos poucos a gente voltará àquilo que era a nossa vida normal, a todos os níveis, não só profissional, mas também pessoal.
Claro. Carlos,
por isso as perspectivas, e acreditamos que sejam boas, sim, sem dúvida.
Carlos, olhando para as vinhas, nesta altura, consegue avaliar, ter um palpite de como é que vai ser a vindima este ano? Vamos ter vinho bom?
Como eu costumo dizer, os vinhos fazem-se na vinha, não é?
Sim.
Tendo boas uvas, consegue-se chegar a fazer coisas únicas e coisas com perfis e com qualidades estupendas. Uhum. Portanto, 70% do trabalho do enólogo é uma uva muito boa.
Sim.
Ao fim disso, é só fazer, é não estragar, não é? É só acompanhar e tentar não estragar aquilo que a natureza nos dá.
Muito
relativamente
bem.
A este ano, é um ano que teve uma boa nascença, o que quer dizer que há uma boa produção de uva. Agora, o clima, portanto, que é o que vai ditar como é que vão chegar as coisas na maturação, está a ser um ano que não está a ser fácil. Portanto, está a chover muito, faz sol, calor, chove, sol, calor, e isto é muito propício para o desenvolvimento das chamadas doenças criptogâmicas, que são as doenças que nos podem dar cabo das uvas. Tendo isso controlado, portanto, estamos a falar de adegas já com alguma tecnologia e com técnicos especializados a tomar conta dessa parte, eu acredito que vai ser um grande ano, porque vamos ter qualidade e quantidade.
Muito bem, aquilo que vos proponho agora é uma partida de ping-pong, é bater bolas. Vou-vos dar duas possibilidades, das duas escolhem uma delas, inventam uma terceira ou então não respondem. Vamos jogar?
Vamos.
Muito bem, começa o Stefano, depois o Carlos. Amadeirados ou frutados?
Frutados.
Carlos.
Sim.
Frutados. Na adega ou na vinha?
Na vinha.
Na adega.
Alentejanos ou os do Douro?
E Douro.
Douro.
Reconhecimento da crítica ou do público?
Do público.
Público.
Tintos ou brancos?
Depende dos dias. Essa é a terceira opção, não é?
Eu diria
que gosto mais de tintos. Sim, tintos.
Diria também tintos.
Ao jantar ou ao almoço?
E aí tem que ir à terceira, que é a toda a hora, não é? A qualquer altura.
Eu diria jantar.
Em copos de prova ou isso não tem importância nenhuma?
Em copos de prova.
Copos de prova.
Acompanhar um queijo ou uma conversa?
É uma conversa.
Eu dei ambos.
Costa ou rio?
Costa ou rio?
Sim. Rapidinho, vá.
Costa.
Costa.
Ping ou pong?
Ping.
Pong.
Pinga. Stefano Ferreira, proprietário da Quinta do Popas, e também Carlos Raposo, enólogo, muito obrigado pela vossa participação na tarde da RDP Internacional. Muita sorte para a vindima deste ano. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado.
Obrigado.